recuperar. Se o país hoje recupera, muito deve ao Primeiro-Ministro António Costa e ao governo que ele presidia. Segundo aspecto ineludível, não são os PowerPoints, é a Comissão Nacional de Acompanhamento. Senhores deputados, leiam o relatório. Avisos que não têm a resposta. Empresas e famílias que não recebem dinheiro. Casas, creches, lares por abrir. Aquilo que é urgente, as medidas urgentes, que é o nosso tema hoje, é dizer, senhores deputados, membros do Governo, abram o que há para abrir. Segundo, ajudem as famílias.
Obrigado. Senhor deputado, terminou este ponto da nossa ordem do dia. Eu aproveito. Enquanto há as respectivas transferências nas bancadas, eu aproveito para anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores da Universidade de Borgonha, da França, alunos e professores da Escola Básica e Secundária Helena Cidade Moura de Alcabidez, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Guia do município de Pombal, cidadãos de Penacova, alunos e professores da Escola Secundária de Palmela, trabalhadores da Direção-Geral do Tribunal de Contas, e hoje é também o dia de aniversário do Sr. Deputado Hugo Carneiro, que também já está aqui presente. E vamos então entrar no ponto 2 da nossa ordem do dia. E para a primeira intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, se faz favor, Sr. Ministro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje não discutimos apenas uma alteração técnica ao funcionamento do Tribunal de Contas. Discutimos uma escolha política. A escolha entre um Estado que funciona e um Estado que emperra. Entre um Estado que controla com inteligência e um Estado que bloqueia por rotina. Entre uma fiscalização eficaz e uma burocracia pesada que consome tempo, dinheiro e confiança. É preciso afirmar com frontalidade perante o país. O sistema atual não serve os portugueses. Há um número que desmonta a dramatização que ouvimos nos últimos dias. O Tribunal de Contas recusa menos de 1% dos vistos prévios. Menos de 1%. Isto significa que milhares de contratos públicos passam por um mecanismo pesado, moroso e exigente para, no final, serem aprovados quase na totalidade. E enquanto isso acontece, obras atrasam-se, equipamentos não chegam, investimentos ficam bloqueados, serviços públicos esperam. Quem sofre com isso não é o Estado em abstrato, são as pessoas. É o cidadão que espera por um hospital, é a escola que aguarda obras, é a autarquia que não consegue avançar com investimento essencial, é o país que perde tempo e competitividade. E quando olhamos para a Europa, percebemos outra verdade incómoda. Nenhum país mantém um modelo de fiscalização prévia generalizada como o nosso. Portugal ficou parado num modelo de direito comparado há muito ultrapassado. E há mais um dado que nos devia fazer refletir profundamente. Nos rankings internacionais de percepção da corrupção, os 9 países mais bem classificados da Europa não têm modelos de visto prévio comparados com o português. Nenhum! E Portugal surge na 16ª posição. Isto significa uma coisa muito simples. Não é o visto prévio que previne a corrupção em Portugal. E se queremos subir nesta lista, tudo indica exatamente o contrário, que precisamos de menos bloqueio burocrático e de mais transparência, mais responsabilização e melhor fiscalização ao longo de todo o processo. Sejamos claros, esta reforma não elimina o visto prévio, porque temos sentido de responsabilidade e sabemos que os sistemas de controle interno ainda precisam de ser reforçados, porque reformar não é destruir, é melhorar com equilíbrio. O que fazemos é concentrar o visto onde ele é verdadeiramente necessário, nos contratos de maior dimensão e maior risco. E ao mesmo tempo reforçamos aquilo que realmente protege o dinheiro público: mais controle interno, mais fiscalização concomitante, mais fiscalização sucessiva. Ou seja, menos ritual burocrático, mais fiscalização real. Há uma verdade que também precisa de ser dita sem medo. A corrupção não nasce da rapidez. A corrupção nasce da opacidade. A corrupção instala-se nos corredores escuros da burocracia interminável, na regra confusa, no atraso permanente, na ausência de transparência, na falta de responsabilização efetiva. Aquilo que combate a corrupção não é acumular burocracia, é garantir rastreabilidade, é garantir escrutínio, é garantir regras, prazos, responsabilidades claras. É exatamente isto que esta reforma faz. Senhoras e senhores deputados, há outro ponto essencial: a responsabilidade financeira. Durante demasiado tempo criámos uma cultura de medo na administração pública, uma cultura onde muitos dirigentes passaram a sentir que decidir era um risco pessoal permanente, onde o erro administrativo era tratado quase como culpa automática, onde quem age de boa fé em contextos difíceis e com informação imperfeita podia acabar tratado como infrator. Isso não protege o Estado, isso paralisa o Estado. E é um país paralisado é um país que falha às pessoas. Esta proposta introduz um princípio elementar de justiça: só há responsabilidade financeira quando existe dolo ou culpa grave. Quem atua de forma séria, responsável e transparente não pode viver sob ameaça permanente. Porque nós queremos mais decisão pública, real capacidade de execução e coragem para servir. E sim, estamos disponíveis para melhorar a proposta na especialidade, para discutir os limiares, para aperfeiçoar redações, para rever a extensão da norma relativa aos pareceres externos, se houver espaço para mais proporcionalidade e segurança jurídica. Enfim, estamos disponíveis para ouvir contributos, mas não estamos disponíveis para manter um sistema ineficiente apenas porque sempre foi assim. Quanto às dúvidas de inconstitucionalidade, respeitámo-las, mas não as acompanhamos. A proposta é sólida, é ponderada, é responsável. E se houver margem para clarificar, faloemos com serenidade institucional e espírito democrático. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta reforma não enfraquece o Tribunal de Contas, bem pelo contrário. Liberta-o da burocracia para se concentrar naquilo que importa: fiscalizar, investigar, responsabilizar. E é isto que esta proposta quer fazer: clarificar funções e reforçar a separação de poderes. Quem audita não julga, quem julga não governa, quem governa responde politicamente perante os cidadãos nesta Assembleia da República. E esta distinção é essencial numa democracia madura, porque Portugal não precisa de um Estado mais lento para ser mais sério, precisa de um Estado mais competente. E é exatamente isso que hoje aqui estamos a construir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem 4 pedidos de esclarecimento. E Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, responda. Muito bem. Sr. Deputado, Sr. Deputado André Ventura, para o primeiro pedido de esclarecimento. Primeiro, para dar a palavra, Sr. Deputado. Deixa ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, cumprimento. Sr. Ministro usou aqui a expressão que quer evitar a percepção de que seja um bar aberto para a corrupção e que essa percepção também não seja agravada. Falou dos vistos que não existem, no modelo geral que não existe noutros países. A Bélgica, por exemplo, tem um modelo de visto prévio. Está em 22º no índice de percepção da corrupção. Vou-lhe dizer uma coisa. A Bélgica está em 22º, Itália está em 42º. Os dois têm um visto prévio. Sabe onde é que nós estamos? Nós estamos atrás do Botswana, da Arábia Saudita. Estamos atrás de Cabo Verde. Cabo Verde, a nossa colónia, a antiga colónia. Estamos atrás de Cabo Verde, a nossa antiga colónia. Mas, Sr. Ministro, desculpe lá, mas se vir outros países com visto prévio, vê que estão à nossa frente. Vê que estão à nossa frente e não atrás. Segundo. Nós notamos uma coisa, é que quer tirar todos os contratos do visto prévio. Feitas as contas, significa o seguinte, 90% deixará de entrar no controle do Tribunal de Contas, 90% a 95%. Mas vamos aos números mesmo. Seriam cerca de 100 contratos por ano, no último ano. Sabem quantos contratos houve? 180 mil. Os senhores querem tirar todos os outros contratos da fiscalização do Tribunal de Contas. Isto tem um nome, é bar aberto para a corrupção. Bar aberto para a corrupção. Depois, claro, diz, não, vamos desresponsabilizar os gestores para que eles não vivam com medo. E, com certeza, nós temos de ter uma administração pública que reaja rápido e bem. Mas rápido e bem não significa rápido a roubar bem, significa rápido a fazer bem. E é essa a diferença. É que sempre que o PSD nos últimos anos nos traz uma ideia de reforma, seja... Olhe, Sr. Deputado, olhe para os funcionários do Tribunal de Contas. Olhe, Sr. Deputado, vou recordar-lhe isto. Funcionários do Tribunal de Contas que estão aqui hoje, mas mais do que isso, os portugueses que estão a olhar e estão a ver que o que os senhores querem fazer com a ajuda do PS é isto, é isto. Quando não estão de acordo com o Tribunal, acabam com ele. É isto que os senhores fazem a toda a hora. Olha, estás a ver?
Para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
O problema é tentarmos, Sr. Ministro, antes de mais, Sras. E Srs. Deputados, o problema é tentarmos, muitas vezes, debater de forma séria estas propostas, é depois o espetáculo que aqui assistimos, muitas das vezes, por parte da extrema-direita, quando temos que debater de forma muito séria aquilo que, efetivamente, são os mecanismos de controle do Tribunal de Contas. E aqui, Sr. Ministro, é evidente que nós temos preocupação que, sob um certo manto ou um escopo de inércia por parte daquilo que possa ser a paralisação dos investimentos em Portugal, não deixa de ser menos certo que tem que haver depois um reforço dos mecanismos de forma sucessiva, porque se o Governo quer eliminar os vistos prévios, então tem que garantir que, a posteriori, há mesmo controle e fiscalização. E, nesse sentido, para o PAN seria importante que, no âmbito do processo de especialidade, estejam disponíveis para introduzir matérias que se defendam do ponto de vista da modernização séria da supervisão pública, como é o caso das auditorias autonomizadas com recurso à inteligência artificial, a machine learning também, estruturas interoperacionáveis e transparentes de fiscalização, o que até agora não tem existido e não me parece que isso seja claro na sua intervenção, pelo que perguntamos, Sr. Ministro, está disponível para trabalhar estas dimensões para que efetivamente o debate não fique capturado pela extrema-direita, que também não é um bom serviço ao país.
Muito bem. Senhor Deputado Marco Claudino, também do PSD, para um pedido de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, uma reforma arrojada e ambiciosa como aquela que o Governo nos apresenta tem, e é legítimo que o tenha, uma oposição legítima, que é leal, de quem discorda dessa mesma reforma. Mas há uma oposição que não é leal, é aquela que é feita e construída sobre ideias e sobre premissas falsas. E essa é sobretudo aquela que quer associar a passagem do visto prévio para 10 milhões de euros como limite superior, é aquela que faz com que aqueles que são oposicionistas das mudanças, aqueles que clamam por mudança, mas quando chega essa verdadeira mudança, diz, chega para lá. A pergunta que eu faço, Sr. Ministro, é se atualmente, quando este limite é de 950 mil euros, ou quando aquilo que a Sra. Presidente do Tribunal de Contas propõe de 5 milhões de euros, significa para os oposicionistas da mudança e da transformação de que há um bar aberto para a corrupção nestes contratos abaixo de 5 milhões de euros? É isso que significa, Sr. Ministro? Ou, na verdade, não faz qualquer sentido associar a corrupção a uma proposta de revisão do Tribunal de Contas? E, Sr. Ministro, explique-nos conceptualmente qual é a diferença ao nível de índice de corrupção 950 mil euros, 5 milhões de euros ou 10 milhões de euros, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Senhores deputados. O debate tem algumas regras que...